Boa noite, meus amados.
Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Então vamos orar? Ô Pai, nós te agradecemos, Pai. O Senhor é tão bom, Pai, tão maravilhoso, tão doce, tão presente, Pai. Como nós te amamos, Pai. Amamos a tua palavra, santa e fiel. Amamos o Senhor, Pai. Nós te amamos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Nós te bendizemos e te engrandecemos. Te bendizemos e te engrandecemos, Pai, porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é a força do nosso coração. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a força das nossas emoções. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. O salmista diz, quando a minha alma desfalece, o Senhor está presente comigo. Muito obrigada. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Quando tudo em nós diz, não dá mais, o Senhor diz, eu estou aqui. Por isso nós te amamos, Pai, por tudo que o Senhor é para nós. Te damos honra, louvor e glória. Muito obrigada por tua palavra. Muito obrigada pelo Espírito Santo ensinador. O mestre dos mestres, Pai. O Senhor não nos deixou só. O Senhor não nos entregou à sorte. Muito obrigada, Pai, pelo plano da salvação. Muito obrigada, Pai, por ter nos batizado com teu Santo Espírito. Muito obrigada, Pai, porque pensamentos de bom futuro tem o Senhor a nosso respeito. Não é pensamentos de mal, pensamentos de bom futuro tem o Senhor a nosso respeito e nós te agradecemos. O Senhor não tem pensamento de nos causar dor ou dano, muito pelo contrário. Tu és o Deus que nos favorece em tudo. Por isso nós te amamos, Pai. Te bendizemos e te engrandecemos. Aleluia. 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 Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te engrandecemos, Pai. Aleluia. Muito obrigada, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te engrandecemos, Jesus. Pelo que tu és, te dou a honra. Pelo que tu és, te dou louvor. Pelo que tu és, eu levanto as minhas mãos. Te adorarei de todo o coração. Aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. A palavra de Deus é a coisa mais preciosa que nós temos. Ele é tudo para nós. Existem várias formas de ensinar, uma delas é pelo exemplo. Não é? É o método que eu mais gosto de usar. Mostrar como, na prática, você pode fazer. Quando eu era recém-convertida, eu falava, meu Deus, quando é que eu vou conseguir orar desse jeito bonito, igual o pastor, citando versículo, né? Era o meu sonho, era orar bonito. Mas oração não é a questão de bonito ou feio. Oração é a expressão do seu coração. Conversa com alguém que é seu íntimo. Quando você está conversando com alguém que é seu íntimo, você não está preocupado se está falando feio ou bonito. Né? Você simplesmente conversa. O fato de você citar o texto da Bíblia é só porque o seu coração está cheio de textos da Bíblia. Trazendo à sua memória o que lhe dá esperança. Trazendo à sua memória aquilo que lhe fortalece. Outro dia eu entrei numa adversidade e estava lá ajoelhada, me orando em línguas. Porque quando eu não sei o que fazer, meu refúgio certo é a oração no Espírito. Porque ele sabe orar como convém. O Espírito Santo da verdade sabe orar por você. Você não sabe orar? E estava eu lá. Aí uma irmãzinha mandou, viu o barulhinho lá do WhatsApp. Eu já estava ali quase uma hora já. Tinha que fazer almoço também. Aí fui olhar. E era um texto que está em Isaías 26. Eu quero ler com vocês. Eu já estava encerrando minha oração. Olha que texto maravilhoso para quem está em angústia. Isaías 26, vamos ler do 1 em diante. naquele dia, se entoará este cântico na terra de Judá. Qual o cântico que se entoará? O cântico é: temos uma cidade forte. Deus lhe pôs a salvação por muro e baluartes. Abri-vos as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, cujo pensamento é firme, porque ele confia em ti. Por que que o pensamento é firme? Por que que o propósito se mantém firme? Não saio daqui. Jesus, tu és a minha paz, a tua salvação é tudo para mim. Porque ele confia, confia no amor do Senhor. Confia no que o Senhor fez por ele. Aí o profeta diz: confiai no Senhor alguns minutos, perpetuamente, para sempre. Por quê? Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O nosso Deus é uma rocha eterna. Aí parei de orar em línguas e comecei a confessar a palavra. A irmãzinha não sabe, mas ela mandou essa parte aqui, ó: confiai no Senhor perpetuamente. Só que eu nunca leio a Bíblia, só o versículo. Isso aqui é um conjunto de profecias. Olha o 27, como começa o capítulo 27. Naquele dia, que dia será esse? Nos fins dos dias? Quando Jesus estiver voltando nas nuvens? Do que será que o profeta está falando? Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia, dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei. Com que finalidade eu vigio e rego a minha vinha? Para que ninguém lhe faça dano. E ele faz isso uma vez por dia? De dia e de noite. Eu cuidarei dela. A palavra do nosso Deus é a verdade. A palavra do nosso Pai é a verdade. Então, na nossa semana de ensino, o que está no meu coração para animar vocês é: eu quero que vocês aprendam e desperte no coração de vocês o desejo e o interesse pela meditação na palavra. Que a gente aceita Jesus e nasce de novo e tem o benefício da nova natureza. Então, nasci de novo no reino, tenho a nova natureza, meu nome está escrito no livro da vida. Mas eu vou continuar a minha vida do jeito que era antes? Levada de um lado para o outro, sem entendimento da verdade, da palavra que o Senhor disponibilizou para nós? Não, Deus não tem isso para nós. Ele tem pensamentos de bom futuro a nosso respeito. E como Ele pensa para nós um futuro bom, um pai que quer dar bom futuro ao filho, faz o que com o filho? Na primeira fase, alimenta, né? Quando chega com 5, 6 anos, o que mais que ele faz? Põe no caminho da escola, não é? Ensina. Isso para aprender as coisas normais, de ler, de matemática, né? Mas um pai que quer dar bom futuro ao seu filho, educa ele desde o berço. Ah, fulano teve educação de berço. Não tem esse ditado por aí? E o nosso pai tem pensamentos de bom futuro a nosso respeito. O que é que ele vai fazer com a gente? Deixar a gente entregue? Ou ele vai tomar todas as providências para a gente aprender sobre a palavra e se beneficiar dessa palavra? Tem um provérbio que diz assim, que o pai que ama cedo, não é tarde não, cedo disciplina. A primeira providência de Deus para nós foi a nova natureza. Adão caiu no Éden, pecou contra Deus. Qual foi a primeira providência de Deus? Prover para Adão a salvação. Prover para o homem a salvação, a condição de estar na presença de Deus. E enviou para nós o segundo Adão, nos dando a condição de ter um espírito novo, onde o Espírito Santo habita. E nesse lugar onde ele habita, ele pode nos ensinar a palavra. Esse texto que a gente acabou de ler serviu para mim. Em que aspecto? No sentido de me consolar, de me garantir que ele olha por mim, que ele está comigo. Filha, confie. Essa situação não vai ficar assim. Ela não vai permanecer assim. Espere com paciência na minha palavra. Persevera na minha palavra. Eu estou aqui com você. Eu te animo. Eu te mando mais à frente. Tem um texto no meu coração. Vamos em Evangelho de João. Evangelho de João 17. O que eu quero ler está no 17. João 17 começa dizendo assim, ó, tendo Jesus falado estas coisas, que coisas será que Jesus falou? Onde será que ele começou a falar? Porque ele, aqui no 17 ele parou de falar. Tendo Jesus falado essas coisas, ele começa a falar no 13. Volta no 13. Segura o 17, que o que eu quero ler está no 17. Olha como começa o capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Nós não vamos continuar lendo, porque senão... Versículo 12 do capítulo 13. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Está vendo que ele está continuando? Aí explica para eles o que aconteceu. O capítulo 14. Continuando na conversa, ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. E ele continua conversando. Eu estou fazendo isso para você meditar sozinho em casa depois, tá? Capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, que não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa. O 16. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão da sinagoga. Aí Jesus vai falando tudo o que vai acontecer com os discípulos. E o 17 encerra a conversa. Uma conversa longa de Jesus com os discípulos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Com quem Jesus está conversando aqui? Com o nosso Pai. Ele está conversando com o nosso Pai. E faz isso escondido dos discípulos? Na presença dos discípulos. E olha a oração de Jesus. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Em umas cartas de Paulo, Paulo fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então você faz a sua oração de salvação, Pai, eu entrego a minha vida a ti, Pai, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, Pai, escreve o meu nome no livro da vida. E a vida é esta, que conheçam a ti. Quando você faz a oração do novo nascimento, que você decide se entregar a Jesus, no abrir e fechar de olhos, é no abrir e fechar de olhos que a sua vida muda completamente. Você nasce de novo. Então, uma vez que o nosso espírito foi recriado pela palavra, nós recebemos a condição de ser ensinados pelo Espírito Santo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Porque são Deus. Ora, todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas eu rogo também por Amarilis, por Vera, por Alice. Não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, que me confiastes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Nós te amamos, Jesus. Do capítulo 13 ao capítulo 17 é um ensino só. E o 17, Jesus encerra o ensino com uma oração. Nesse intervalo de ensino, Jesus fala sobre o Espírito Santo. Ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Eu não vos deixarei órfão, eu enviarei para vocês o Espírito Santo da verdade. E na oração ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como que nós podemos chegar ao conhecimento da verdade? Pelo Espírito Santo da verdade. Mas para isso você precisa dar tempo para ele te ensinar. Você precisa deixar que o seu Pai lhe eduque por meio desta palavra. Essa palavra é apta para nos ensinar, para nos educar, para nos corrigir em tudo. O que você quer aprender? Sobre o que você gostaria de aprender? A palavra do nosso Deus nos ensina tudo, absolutamente tudo. E a meditação é um dos mecanismos que Deus disponibilizou para aqueles que são nascidos de novo. Isso que nós acabamos de fazer faz parte da meditação, que é a leitura da palavra. Muitas vezes parece cansativo. Tem muita coisa que a gente lê que não entende. Mas aí como é que a gente faz? Desiste? Não, não desiste. Lê de novo. Faz, dá uma voltinha. Vai no banco, pagou a conta, atende o paciente. Volta, lê de novo. Despretensiosamente. Sem aquela pretensão de querer ser mestre. Sem a pretensão de querer ser entendido. Simplesmente porque essa palavra é a verdade. Então eu quero, Pai, conhecer a verdade. O mundo ensina. Quem já viu mãe dizer assim: aquele dali, o mundo vai ensinar ele. Mas será que o mundo ensina a verdade? A vida? Não, não ensina. Porque o mundo está morto. Então o mundo diz assim, ó: ser feliz é ter recurso financeiro. Não faz ninguém feliz. Ter saúde não faz ninguém feliz. Não faz. Então, o conceito do mundo de felicidade é irreal, ele não existe. Ah, o meu filho está bem. Meu filho está bem, está trabalhando, está com saúde, casou. Essas coisas são boas? São, foi Deus que fez. Deus fez o Éden e falou: Adão, está aqui, toma conta. Adão não era um desocupado, não, sabia? Antes da queda, ele não ficava lá, ó, suviando embaixo do pé de maçã. Ele tinha todos os animais da terra para dar nome. Quem deu nome aos animais da terra? Deus fez as coisas e viu Deus que era bom. O que Deus fez que não é bom? Ele fez o homem sarado, não é bom? É bom, é ótimo. Tudo que Deus fez é bom. Deus não fez o homem para adoecer, Deus não fez o homem para morrer, Deus não fez o homem para andar debaixo do chicote do diabo. Por isso Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. Mas o mundo distorce todos os valores de Deus e coloca o nosso coração no que voa, no que passa. Isaías fala: por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não sustenta? Por que você gasta as suas energias e as suas forças no que não é nada? Se você aplica seu coração em ganhar dinheiro porque você acha que dinheiro é felicidade, o dinheiro cria asas para si e voa. Quantas famílias nós conhecemos que já foi milionária e que hoje não existe nem na terra? Porque a descendência do justo o Senhor abençoa. Quem nos abençoa, abençoa a nossa casa e nos perpetua é o Senhor. Não diga no seu coração, os meus braços me adquiriram ou vão me adquirir riqueza. Você trabalha, é bom que trabalha. Seu marido trabalha muito, é bom que seu marido trabalhe. Não tem nada de mais no trabalhar. Mas fazer do seu trabalho ou do trabalho do marido, fazer disso a sua meta, gastar sua vida nisso, não trará para você o que você procura, porque a vida, a verdadeira vida é conhecer a Deus. Sabe o que é que Salomão falou? Ele foi o homem mais rico da terra. Ele falou, eu tive tudo que os meus olhos desejaram, eu tive. E ele teve por quê? Porque roubou? Porque matou? Porque fraudou? Porque oprimiu? Porque guerreou com povos? Não. Ele teve tudo que os olhos dele desejou, porque Deus deu a ele o que ele pediu, sabedoria. Deus veio ter com Salomão e falou assim, filho, o que é que você quer? E o que é que Salomão falou? Eu quero sabedoria. Olha o desejo do coração dele, para governar o seu povo. Salomão sabia que ele não era nada. E os olhos de Salomão teve tudo o que ele desejou. O olho de Salomão desejou uma lagosta? Teve. O olho de Salomão desejou 600 mulheres? Teve. O olho de Salomão desejou ouro? Teve. O que ele desejou, ele teve. E chegou à conclusão, mais do que conclusão, que somente o Senhor é a verdade. Somente o Senhor é a fonte da nossa alegria e da nossa satisfação. E ele escreveu em Provérbios, nada do que você possa desejar. Olha que ele teve tudo o que ele desejou. Mas nada do que você possa desejar se compara a ele. Ao conhecimento dele. Conhecer a vida eterna. Conhecer o seu Pai. Conhecer o seu Deus. Andar junto com ele. Se alegrar com ele. Dar risada de bobagem com ele. Chorar com ele. E um mecanismo que o nosso Pai disponibilizou para nós podermos chegar a esse conhecimento, é a meditação. Meditação não é botar a mão no queixo e ficar pensando na vida. Isso não é meditação. Meditação é um processo espiritual, onde o Espírito Santo pega a palavra de Deus e envolve o seu espírito com essa palavra, que é a verdade. O Espírito Santo ensina o seu homem interior, o seu homem novo, a nossa nova natureza. A nossa nova natureza ensina a nossa mente. E nós relacionamos com o mundo e com os outros a partir dessa verdade. Tendo esta verdade como base para a nossa vida. Então eu me entrego ao Espírito e à palavra. E o Espírito Santo ensina o meu homem interior para eu me relacionar com Vera em amor, em respeito. Que a arma mais poderosa que Satanás inventou contra o homem se chama religião. A religião engana, cega, mente. Israel tinha uma religião. Jesus era da religião de Israel? Os religiosos de Israel perseguiram Jesus. Disseram para Jesus que ele tinha demônio, que ele era de Beelzebul. Fala de Beelzebul, tu fala de Beelzebul. Religião é a arma mais poderosa de Satanás contra o homem. Sabe por quê? Porque ele é o pai da mentira. Por que ela é tão venenosa, a religião? Porque ela te engana dizendo que você está bem e mente sobre a eternidade. E pega sua consciência e mascara. Vamos ler Josué, só para vocês terem uma ideia. Falando sobre meditação, ontem nós começamos com um texto de Josué. Que Moisés morre. Né? Vai embora para casa. E agora é a vez de Josué liderar o povo. Josué 1, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Moisés, o meu servo, é morto. Fica aí chorando, se lamentando. Ou, dispõe-te agora, passa o rio, passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Josué era filho de Moisés? Ele não era herdeiro de Moisés. Mas Deus está dizendo que vai dar tudo o que prometeu a Moisés para Josué. Porque todos nós somos filhos do nosso Pai Celestial. Somos filhos de Deus. Todas as promessas do nosso Deus também valem para nós. Essa promessa aqui é só para Josué e Moisés? Onde pisar a planta do nosso pé é nosso. Aonde está pisando os seus pés espiritual? Você sabia que o seu espírito é exatamente como o seu corpo físico? O Senhor lhe prometeu plena e poderosa salvação. Você pode pisar aí, pelo entendimento da palavra. Ele nos fez promessa e todas as promessas dele é nossa por direito, de Gênesis a Apocalipse. É tudo nosso. Porque em Deus não há acepção, ele não faz acepção entre Moisés e Amarílis. Então vamos continuar lendo. 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sul será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Por quê? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, Josué. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar aos seus pais. Eu posso imaginar a mente de Josué a mil. Deus falando para ele, você fará esse povo herdar a terra que eu prometi. Exatamente como eu fui com Moisés. A palavra fala que Moisés foi um dos maiores profetas e homem de Deus da Bíblia. Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer, recebendo as tábuas da lei. Imagine Josué, que vivenciou isso, que viu o mar se abrir, que viu tudo acontecer e Deus falando com ele. E ele vendo os limites dele, as fraquezas dele, a família dele, e perguntando para si mesmo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Aí Deus fala com ele, ser forte, Josué. E corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, Josué, sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar, não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite. Dia e noite, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás fracassado? Não te mandei eu? Sê forte, Josué, e corajoso. Não temas. Não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Agora volta comigo em Deuteronômio 31. Mas eu quero ler a partir do 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, quem está falando agora com Josué? Moisés. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de... Escondido ele fez isso? Não. Na presença de todo Israel. E falou Moisés para Josué: seja forte, Josué, e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdar. O Senhor é quem vai adiante de ti, Josué. Ele será contigo. Moisés falando com ele. O Senhor não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize, Josué. Aí nós vamos lá em Josué. Josué 1. Aí Moisés faz as bênçãos, Moisés vai embora, sobe o monte, o anjo briga, pega o corpo, pronto, acabou. Foi Moisés para a casa do pai. Aí Deus vem pessoalmente falar com Josué. O próprio Deus vem falar com Josué. Nesse exato momento está me usando para falar com vocês. Certamente isso abençoará outras vidas que ouvirão mais tarde. Como Deus usou pessoas para falar comigo sobre o evangelho, sobre a vida de Deus. Mas existe um lugar especial que ele não dá a ninguém este direito. O seu espírito. Só ele pode escrever no seu espírito. E Deus vem pessoalmente e fala com Josué: Josué, agora é comigo e você. Então eu falo para a Vera, eu falo para você: vamos, adore a Deus comigo. Eu posso apontar para você o caminho, mas eu não posso andar o caminho por você. O caminho é estreitinho, só cabe você e ele, o seu mestre. Você é preciosa demais para ele te dar nas minhas mãos. Ele não mandou um anjo para cuidar de você, ainda que os anjos estão acampados ao nosso redor. Mas não é um anjo que nos ensina esta palavra, é? Não, é o Espírito da verdade. O próprio Deus habita conosco, no nosso homem interior, nos ensinando a verdade. Ele chega bem no meu espírito e fala: Marilis, não tem mais Moisés, não tem mais Paulo, meu filho, não tem Pedro, não tem Tiago, não tem mais Kenneth Reiga, não tem mais Ketri Kuma, nossos irmãos de alguns anos atrás. Agora é comigo e com você. Ser forte e corajosa, Marilis. Mas ele não manda simplesmente eu ser forte e corajosa, sem me dizer como eu posso conseguir fazer isso. Porque quem de nós não tem medo? Por que vocês acham que eu estava ajoelhada e orando em línguas? Porque uma situação está me ameaçando. Uma situação está me infringindo o terror. Dizendo: vou pegar você, agora eu vou acabar com você, agora é o seu fim. E aí? Rita está lá para me acudir? Não. Eu estou sozinha lá em casa, no meu quarto. Mas eu tenho o meu amado Espírito Santo. Ele falou: eu não lhe deixarei, Amarilis. Jamais, jamais lhe desampararei. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo. Eu não lhe deixarei, vou fazer aquilo que eu vim fazer, lhe dar a condição de nascer de novo, porque nenhum homem pode pagar o preço, porque todos pecaram, mas eu fui enviado da parte do meu Pai com este objetivo: dar a você a condição de ser filha do meu Pai. Então seja forte e corajosa, medita nessa palavra. Entrega o seu espírito a essa palavra. Leia esta palavra. Queira aprender a verdade desta palavra. O que os homens falam não tem valor. O que os homens falam não tem valor algum. O que essa palavra fala é a verdade. Passará o céu e a terra. Sabe aquela passagem que Jesus passa andando em Jerusalém? E ele para na frente do templo, né, e os discípulos ficam olhando. Era um templo maravilhoso, uma obra arquitetônica extraordinária, o templo de Salomão. Era o orgulho de Israel, o templo de Salomão. E Jesus falou o que para os discípulos? Não ficará pedra sobre pedra. Mas eu, em 3 dias, reconstruirei. Reconstruirá o quê? O templo. Não sabeis? Não sabeis que vocês sois o templo? Onde eu habito? Quando Davi quis fazer o templo, o que Deus falou para Davi? Você não pode, filho, construir um lugar onde eu habito. O que pode abrigar? Que templo no mundo pode abrigar o Criador dos céus e da terra? Se os céus é o meu... os céus é o meu trono. Os céus é onde ele senta. O estrado dos pés. Existe um templo que caiba ele? Existe? Existe sim. Você é o templo. Exatamente. Um templo que homem não pode fazer. Um lugar que ele... Senhor, Jesus orando, ele fala, Senhor, para que eles sejam um como eu sou contigo. Eu em ti e o Senhor em mim. Assim Deus está conosco agora. As duas que é lei de Deuteronômio, quanto? 33. As bênçãos de Deuteronômio, gente, se vocês quiserem marcar. É Deuteronômio 33, a partir do 26, diz assim, não há outro, ó amado. Não há outro, ó Amarílis. Coloca seu nome aí. Não há outro, ó semelhante a Deus. Que Deus é esse? Que cavalga sobre os céus. Para que ele está cavalgando? E com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação. E por baixo de ti estende os seus braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrói-o. Amarílis habita segura. Na fonte de Jacó habitará sozinha, sem mais ninguém. Sozinha, numa terra de cereal e de vinho. E os seus céus destilarão orvalho. Feliz é tu, Amarílis. Quem é como tu, Amarílis? Filhinha salva pelo Senhor. Escudo que te socorre. Espada que te dá alteza. Assim, Amarílis, os teus inimigos te serão sujeito. E tu, aonde você colocar a planta dos teus pés, é seu. É assim que eu leio a Bíblia, sabia? Na primeira pessoa, é meu. Amarílis habita segura. Numa terra que mana leite e mel. Findou a minha milícia, acabou o meu medo, acabou tudo. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardadinho. Então, a palavra do nosso Deus é sempre a verdade. Ele é escudo e broquel para nós. Nós precisamos deixar que o nosso Pai nos ensine essa verdade, usando os mecanismos que ele disponibilizou para nós. Ele nos deu novo nascimento, nos deu o Espírito Santo e nos deu a palavra. E o Espírito Santo trouxe com ele uma linguagem sobrenatural, com a finalidade de nos ensinar os mistérios que é oculto. É qualquer um que vê o que está na Bíblia? Por que existe tanto engano, tanto ensino diferente, tanta coisa errada? Porque as pessoas não discernem a Bíblia com o Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Elas querem discernir com a mente. Sufoca o Espírito Santo e inventa um monte de coisa e ainda diz que é Deus. E aprisiona os homens. Mas o seu Deus não deixou você só, órfão, desamparado. Acerca daqueles que vos procuram enganar, disse o apóstolo João. Ninguém precisa lhe ensinar, porque o Espírito Santo, a unção que está em você, te ensina quem está querendo te enganar. Se você se entregar ao Espírito Santo, ninguém nunca mais vai enganar você. Se você encontrar alguém hoje que disser para você que o Espírito Santo não é real, você vai ficar quieto? Responde de todo o coração para mim. Sua amiguinha fala assim, ah, esse negócio de Espírito Santo não existe, não. Meu pastor falou que isso não existe. Você vai ficar quieto? Mas Jesus não veio para os sãos. A raça humana inteira estava enferma. Estava debaixo de morte. Ele veio para os pecadores. E o Espírito Santo veio para os santos que creram no nome de Jesus. Jesus veio e nos sarou. O Espírito Santo vem e nos sela com a verdade, com a sã doutrina, para nos guardar para o dia de Cristo, para que a gente não se perca. E o Espírito Santo falou para mim: filha, eu batizo sim. E se você quiser e me pedir... Agora, onde que o Espírito Santo me mostrou isso? Nos Evangelhos. Jesus mesmo fala. Que pai, sendo mau, o filho vai pedir pão e vai dar uma pedra? Ou pedir peixe e dar uma cobra? Aí ele acrescenta: se vocês me pedirem o Espírito Santo, se vocês pedirem o Espírito Santo, o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Em Joel está escrito: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Porque essa palavra, meus irmãos, ela é viva e ela é eficaz. Leia a palavra e ora no Espírito Santo. No Antigo Testamento, nenhum desses homens, Josué, não era nascido de novo. Eles não tinham a disponibilidade total do céu a favor deles. Como nós temos hoje. Nós temos o céu inteiro para nós hoje. Disponível. Nós temos o céu disponível para nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O céu se abriu e se derramou sobre nós. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo se fez carne e nos deu salvação e nos deu condição de nascer de novo. E quem veio continuar a tarefa? O Espírito Santo. Ele prometeu: eu enviarei. Quando ele estava conversando em João, aquela conversa que ele estava tendo com os discípulos, fica todo mundo triste. Aí Jesus fala com eles assim: vocês ficam tristes com o que eu estou dizendo, que eu vou morrer. Que eles perceberam que Jesus estava se despedindo. Ficou todo mundo de bico. Jesus, para onde é que você vai? Como que é isso? Por que a gente não pode estar lá? Tinha N perguntas. Jesus falou: olha, eu tenho tanta coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar isso agora. Eu quero que vocês leiam João, do 13 ao 17. Então, nessa conversa com os discípulos, Jesus vai consolando eles, ensinando a palavra e consolando eles. E eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro para ficar com vocês. Vocês não vão ficar só. Não se preocupe. O Espírito Santo da verdade estará com vocês até a consumação dos séculos. Mas como que nós podemos receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo? Pedindo. Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, você me batiza? Jesus, prontamente, pois não. Como foi que você nasceu de novo? Não foi pedindo? Foi pedindo. Está tão disponível para você o poder de Deus, a salvação de Deus, quanto o ar que nós estamos respirando. Alguém pode impedir que você respire agora? Oxigênio? Não. Quem pode impedir você de receber conhecimento e entendimento de Deus, sendo que o Espírito Santo está disponível para você? Ninguém pode te impedir, te proibir. Marcos, Evangelho de Marcos. Nós precisamos entender o poder do Espírito Santo que nos foi dado. Marcos 16:14. Finalmente, aconteceu tudo. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Estavam à mesa. E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não ficou com raiva e virou as costas por causa da incredulidade deles e dureza. Não. Continuou insistindo com eles e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus nunca vai desistir de nós. Nunca. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar quem? Aqueles que creem. Você crê? Você crê? Ó os sinais que lhe acompanham. Em meu nome, disse Jesus, expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus é mentiroso?
Não.
Quem crê? Quem crê, impõe as mãos sobre os enfermos, fala novas línguas, expulsa os demônios, porque nós cremos no Evangelho. Nós cremos no Evangelho. Nós cremos no Evangelho de Jesus. Nós cremos em Jesus. Ele nos deu autoridade. Eis aí vos dou autoridade. Satanás, saia da minha presença com a sua depressão. Saia da minha presença com a tua tristeza. Jesus me deu autoridade sobre você, Satanás. Você não tem autoridade de esmagar as minhas emoções. Você não tem autoridade de me infringir pobreza. Você não tem autoridade de me infringir vergonha. Eu te repreendo, Satanás, na autoridade do nome de Jesus. Expulsarão os demônios. Sai da minha presença, Satanás, no nome de Jesus Cristo, com a sua falta. Saia da minha presença com a sua ira. Saia da minha presença com a sua indiferença. O Senhor lhe deu autoridade. Use a autoridade que o Senhor lhe deu. Verbalize, fale alto. Verbaliza. Aquele que crê expulsa os demônios. Impõe as mãos sobre os enfermos. Seu filho está doente, Pai, eu te agradeço que meu filho é sarado. Falará novas línguas. Aquele que crê, fala. Quem crê, fala. O poder nunca será nosso. O poder é sempre de Deus. O poder é sempre de Deus. Quem crê,
fala.
Você crê, você tem o direito de falar. As línguas que o Senhor te deu, sobrenatural. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, exatamente como nós estamos agora. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Aqui era a primeira vez que o Espírito Santo se manifestava. E alguns ficaram cheios. Só Pedro ficou cheio. Só João, a quem Jesus amava, ficou cheio. Maria ficou de fora. Madalena também. Todos ficaram cheios. De quem? Do Espírito Santo. E o que aconteceu? Ficou todo mundo mudo? Trancou os lábios? Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Para você orar, falar, você tem que verbalizar, você não pode ficar. Passaram a falar. Lembra o que eu disse? O Espírito Santo ensina o seu espírito. O seu espírito repete para a sua mente, ensina a sua mente. As nossas cordas vocais precisam de comando da mente. Há todo um conjunto. O Espírito Santo com o seu espírito e o seu espírito para a sua alma. Você precisa verbalizar. Quando eu falo abre a boca, é tipo assim, pronuncia, está aí dentro de você. Deixa as palavras vir e pronuncie. Ser forte e corajoso para fazer segundo o que está sendo mandado, instruído. E eles passaram a falar. Ora alto para você ouvir. Isso, escuta a sua voz, experimenta a sua voz. Nós te amamos, Jesus. Depois que eles receberam o Espírito Santo, uma multidão, se a gente continuar lendo o texto, uma multidão foi ver o que estava acontecendo. Não era assim pequenininho igual nós, não. O negócio foi... O som foi longe. Vamos ler só mais um pedacinho, para matar a curiosidade. Todos, o verso 4, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, está vendo que era um som único? Não fala as vozes, porque aí vira um som só, todo mundo falando. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Porque nesse momento aconteceu algo extraordinário. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. 14. Então, se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, aí o resto, todo mundo parou, advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. E a partir daqui ele começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo. O 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Nós também queremos isso. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, depois de redimidos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. É para você? Diga comigo, o Espírito Santo, é para mim.
É
meu direito. O batismo com o Espírito Santo é meu direito.
Eu tenho o direito
de ser guiado
pelo Espírito Santo,
porque eu sou filha
do meu Pai.
Porque eu sou filho e filha do nosso Pai. Nós somos filhos e filhas. Temos o direito de ser batizado com o Espírito Santo e de ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Isso não é doutrina de homens. É a palavra da verdade. Pai, nós te agradecemos por essa palavra santa e gloriosa, Pai. Te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração por esse momento em torno da Tua palavra, na liberdade do Teu Espírito Santo, onde nós podemos falar com o coração aberto, Pai. Obrigada, Pai, onde não há medo, onde não há tormento, onde não há vergonha. Só a Tua palavra é para nós tudo. Só a Tua palavra é para nós a verdade. Obrigada, Pai, por Tua palavra exposta ao nosso espírito. Obrigada pelo Espírito Santo habitando em nós, nos ensinando a justiça e a verdade da Tua palavra e nos dando condição de andar na vitória que o Senhor já conquistou para nós. Oh, Pai, muito obrigada, porque tudo está feito. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque nós somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus. Muito obrigada, Pai. E o Senhor não nos deu o Seu Espírito sob medida. O Senhor derramou abundantemente. O Senhor nos batizou, nos mergulhou no Seu Espírito. Oh, Pai, muito obrigado. Um rio de fogo, um rio de vida. Te bendizemos e te glorificamos, Pai, porque nós não estamos sós. O Senhor nunca nos deixará. E jamais, jamais, jamais nos abandonará. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos em unidade de espírito, no vínculo da paz. Amém?